senhoras deputadas, muito boa tarde. Vamos dar início a esta nossa audição, desta vez, ou melhor, continuando com o tema refugiados e imigrações, e desta vez vamos ouvir o Serviço de Jesuíta para os Refugiados, e temos o privilégio de ter connosco o Dr. André Costa Jorge, Diretor-Geral do Serviço Jesuíta para os Refugiados, e o Dr. João Lima, jurista do mesmo serviço. Agradeço muito terem-se disponibilizado para abordarem connosco um tema muito importante na agenda política, tanto mais que ainda recentemente morreram 890 pessoas no Mediterrâneo em virtude dos naufrágios que aconteceram. Portanto, estamos perante uma crise humanitária que exigirá seguramente da Europa medidas reforçadas para fazer face à situação que se vive no mundo mediterrâneo, nem sempre com as respostas que se consideram as mais adequadas. De todo modo, Portugal tem tido face a esta situação uma atitude de grande envolvimento político e de grande acolhimento dos nossos refugiados. Como ONG que são, dar-lhes-ia a palavra para nos darem conta do que estão a fazer neste momento, sendo que o vosso serviço já é muito antigo e, portanto, mesmo antes desta crise, já era uma preocupação constante. E, portanto, Sr. muito obrigada por ter vindo e dar-lhe a palavra para nos fazer uma primeira apresentação do serviço, das dificuldades, o que entender por oportuno. Depois, as senhoras deputadas dos vários grupos parlamentares estão... Todos os grupos parlamentares, à exceção do PCP, tomariam também a palavra para os comentários, perguntas que tivessem por oportuno, e haverá espaço a uma última intervenção final. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Elza Paes. E também muito obrigado, em nome dos refugiados, por nos terem convidado a esta audição. É com muito gosto que aqui estamos. E eu começaria justamente por fazer uma breve apresentação daquilo que tem sido o trabalho do Serviço de Refugiados, quem somos, o que fazemos, concretamente em Portugal, e também, enfim, um breve enquadramento do que é o trabalho do JRS, na sua designação internacional, Jesuit Refugee Service, a nível internacional. O JRS é uma organização da Companhia de Jesus, uma obra jesuíta, portanto, da Igreja Católica. Foi criado há cerca de 35 anos, 40 anos, com, enfim, um homem muito importante entre os jesuítas, Pedro Rupe, que no final da sua vida e numa missão concreta que tinha, inspirou os jesuítas no mundo inteiro a trabalharem com aqueles que estavam em maior vulnerabilidade, em condição mais desfavorecida, e ele assistia, e tinha assistido muito perto, ao drama dos boat people no Sudeste Asiático, quando instou que os jesuítas, onde estivessem, pudessem criar um serviço que pudesse acompanhar, defender e servir os refugiados e os deslocados onde quer que estivessem. E foi com este desafio que também em Portugal foi criado o Serviço aos Refugiados e começámos a trabalhar. O JRS tem uma presença em cerca de 60 países do mundo, o que nos permite ver muitas realidades. Eu estive a semana passada no Líbano, a propósito de uma campanha que foi lançada aqui em Portugal no âmbito da Plataforma de Apoio aos Refugiados, que beneficiou projetos do JRS e da Caritas no Líbano, e concretamente o JRS Middle East, que tem sede neste momento, sede é no Líbano, a sede era na Síria, curiosamente, mas pelas condições deslocou-se para Beirute. E pude ver o trabalho que o JRS está a fazer, concretamente no Vale de Beqa, que é junto à fronteira com a Síria, no leste do país, do Líbano. E também pude, enfim, conversar com várias pessoas e perceber as condições em que está o país, a título de exemplo. Portanto, o JRS está presente quer em África, na América Latina, América Central, Europa, Estados Unidos. Na Europa, concretamente, em cerca de 15 países, desde o Reino Unido, Alemanha, Roménia, Portugal, Itália, Grécia, também na zona do Médio Oriente, que, desde, enfim, que chamamos Médio Oriente, Norte de África, desde Marrocos até à Turquia, de formas diferentes, enfim, de acordo com as disponibilidades locais. Em Portugal, como dizia, nós nascemos há um pouco mais, há menos tempo do que o nosso nascimento internacional. Nascemos com o objetivo, em primeiro lugar, de formar voluntários para aquilo que foi a primeira, enfim, a segunda guerra civil angolana em 91, para enviar antes, um pouco antes, para enviar, porque havia muitos deslocados internos em Angola. E, como sabem, aquilo que distingue um refugiado ou um migrante por motivos de perseguição de um deslocado interno, o deslocado interno é um refugiado que não transpõe uma fronteira, não é? Portanto, na altura, a nossa sensibilidade era de ajudar. Depois, mais tarde, já na altura, cujo JRS era dirigido pelo Dr. Rosário Farmaus, uns anos mais tarde, e começámos a trabalhar de forma muito ativa no acolhimento e o apoio à integração dos migrantes, sendo aquilo que foi chamada a migração do leste europeu, e o JRS aí teve um papel muito importante, nomeadamente recorrendo e utilizando vários voluntários no apoio à integração, o apoio sociolegal, o ensino do português para estrangeiros, a integração profissional. O JRS foi a organização que em Portugal lançou com a Gulbenkian o programa de integração profissional de médicos imigrantes, depois também de enfermeiros. São dois projetos de integração de médicos imigrantes e que hoje trabalham no Sistema Nacional de Saúde, enfim, como qualquer outro médico. E essa experiência deu-nos muito traquejo no trabalho daquilo que é o acompanhamento de migrantes com vista à integração na sociedade portuguesa. Mais tarde abrimos o primeiro centro de acolhimento, que ainda hoje existe e vai fazer este ano, e faz este ano 10 anos, o Centro Pedro Rupe. É o primeiro centro de acolhimento especificamente vocacionado para o acolhimento de migrantes em situação vulnerável, sem abrigo ou em situação precária. Entretanto, também fomos crescendo em termos de disponibilidades de espaço e disponibilidade de equipa também, de recursos humanos, e estamos temos um centro de atendimento onde se faz, presta apoio direto, anualmente cerca de 4 mil refugiados e imigrantes, 4 mil migrantes, enfim, refugiados serão muito menos, neste centro de atendimento, sobretudo na área do apoio social, apoio legal, informação sociolegal, acolhimento em centro de acolhimento, neste centro Pedro Rupe, apoio à saúde com vários médicos voluntários, e também apoio medicamentoso, apoio ao emprego e à integração profissional, desenvolvendo vários projetos que possam potenciar a integração profissional de estrangeiros, de migrantes em Portugal. É a partir deste centro também que nos é permitido ver a realidade em que vivem os migrantes. Aliás, o JRS, o trabalho que faz, todo o nosso trabalho de advocacy, é com base na experiência concreta das pessoas que acompanhamos e que servimos. E ele serve-nos para perceber a realidade dos migrantes em Portugal. Mais recentemente, e a convite também do Estado português, o JRS começou a trabalhar no acolhimento de refugiados. Concretamente, acolhemos um primeiro grupo de recolocados há cerca de 5 anos, que estavam em Malta, que foram recolocados no âmbito do programa Eurema, que entretanto acabou. Mais tarde fizemos reinstalação e neste momento estamos diretamente a fazer a reinstalação de 4 famílias de refugiados, numa parceria que temos com a Câmara de Lisboa, em residência autónoma. Esta experiência também nos tem permitido, por exemplo, lançar-nos em articulação também com outras organizações, a Caritas, o IPAV, etc. E em setembro lançámos a plataforma de apoio aos refugiados. a plataforma, o Serviço de Vitórios Refugiados garante na plataforma o Secretariado Técnico, isto é, é o JRS que recebe as ofertas ou as propostas pelo CEF-MAI e pelo ACM e faz o matching para o acolhimento junto das instituições anfitriãs que fazem parte da plataforma. Neste momento temos cerca de 112 refugiados reinstalados em Portugal, em vários, ao longo, no país inteiro. Até ao final do mês contamos receber mais 17 famílias. No âmbito da plataforma criou-se duas linhas de trabalho, a PAR, linha da frente, que é esta que falei há pouco, do apoio direto aos países em maior dificuldade, como o Líbano, mas pensámos noutros países, a PAR, linha da frente, Grécia, com envio de voluntários para a Grécia, no sentido de apoiar nos campos de refugiados e ajudar a informar, sobretudo, porque aquilo que tínhamos sentido é que muitos dos refugiados que chegavam à Grécia não tinham qualquer informação sobre a oferta portuguesa. E, portanto, esse trabalho, acreditamos nós, também tem desbloqueado, e neste momento no YouTube, que é uma das ferramentas de maior visibilidade em que os refugiados mais acedem, pode-se ver já muitos refugiados a falar de Portugal como hipótese de reinstalação, coisa que não tinham. Os primeiros refugiados não faziam a mínima ideia onde ficava Portugal. E, portanto, sabíamos tantos como qualquer um de nós que sabe onde é que fica o Azerbaijão. Por hipótese, admitindo que saberemos todos onde é que fica. Para além disto, a Câmara de Lisboa, quando lançou, abriu agora o novo centro, o CATER, o Centro de Acolhimento Temporário para Refugiados, pediu ao JRS para formar a equipa de gestão e de acolhimento dos refugiados que estão neste centro, no Lumiar, e foi o que fizemos. Portanto, o JRS, a equipa que faz o acolhimento e o acompanhamento dos refugiados que vão para o centro do CATER da Câmara de Lisboa resulta numa parceria com o JRS e a Câmara de Lisboa. E, portanto, todos estes lugares onde estamos e esta experiência dos últimos 20 anos que o JRS leva, do trabalho direto, no acompanhamento direto com os refugiados, permite-nos hoje ter uma posição, ou um conjunto de posições, que gostaria que os senhores deputados pudessem ter acesso. Nós preparámos um documento, são 14 páginas, com alguns pontos que vão desde aspectos específicos do que se está a passar neste momento, nomeadamente, por exemplo, os apoios necessários, se estão a ser efetivos ou não, relativamente, por exemplo, à segurança social, ou acesso a um conjunto de direitos que são garantidos por lei e que deveriam estar e que poderão não estar a ser bem operacionalizados, na nossa perspectiva. Depois temos um ponto também sobre as questões das políticas de imigração, da política de imigração, que nos parece estar a regredir em alguns pontos, do ponto de vista daquilo que foi alcançado. Concretamente, notamos isto em alguns procedimentos, nomeadamente através de algumas mudanças de posição do CEF e de alguns serviços públicos relativos à acessibilidade dos migrantes à regularização. Também alguns pontos relativos àquilo que é a posição do JRS Europa, no qual estamos integrados como região, relativo ao que deve ser, enfim, à nossa proposta do que deveria ser a posição da Europa na crise dos refugiados e a resposta, que não tem sido tão bem sucedida na nossa perspectiva. Deveria ter da parte da União Europeia uma alteração, um conjunto de alterações significativas, e fazemos também um conjunto de propostas para que estas alterações possam ser alcançadas. Um último ponto, enfim, ou alguns pontos, nomeadamente quanto ao acordo com a Turquia, a União Europeia e a Turquia. Eu ainda não disse aqui por lapso meu, mas o JRS também está presente no único centro de detenção administrativa para migrantes, no Porto, como saberão, que é a Unidade Habitacional de Santo António, que pertence ao Serviço, que é gerido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O JRS está lá com um técnico permanente a prestar apoio psicossocial. E também, para além desse técnico em permanência, recorre também a um conjunto de parcerias e de voluntários com vista ao acompanhamento de migrantes que estão neste centro, por ordem do Tribunal, com vista ao afastamento do território nacional. Um dos pontos que colocamos aqui é a nossa preocupação face aos irretornáveis, isto é, pessoas que, não podendo ser afastadas do território nacional, também não conseguem continuar a sua vida em Portugal e ficam numa situação de limbo, vamos dizer assim, em que não podem nem sair, nem, e a sua vida aqui em Portugal também não apresenta condições. E, portanto, achamos que era necessário, não são muitos casos, estamos a falar na ordem de dezenas de pessoas, mas enfim, para a nossa preocupação é que cada pessoa vale a pena e não convém e não nos parece correto deixarmos vidas de pessoas suspensas nas tramas e nas teias dos processos. Depois, enfim, eu trouxe comigo, veio comigo o Dr. João Lima, que faz parte, enfim, da equipa do JRS, é jurista e tem colaborado no JRS e é uma das pessoas que tem lidado diretamente com aspectos mais de caráter técnico, legal, e portanto também estará aqui na disponibilidade de prestar esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. pela informação que nos trouxe, pelas preocupações também apresentadas e pelas propostas de solução que teremos todo o gosto em conhecer, para nós também e os vários grupos parlamentares poderem, se assim o entenderem, desenvolver o seu trabalho político nesta área. Quero felicitá-lo mais uma vez pelo trabalho que há tantos anos têm vindo a desenvolver nesta matéria e passaria a palavra para os grupos parlamentares colocarem as perguntas que entenderem. Por parte do PSD tenho já uma inscrição. Senhora Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Senhora Presidente, antes de mais, muito obrigada. Cumprimentar naturalmente o Serviço de Jesuítas aos Refugiados nas pessoas do Dr. André Costa Jorge e Dr. João Lima. Muito gosto pela vossa exposição. Nós não tivemos atempadamente ocasião de receber o vosso documento, certamente que o iremos ler, mas houve coisas que percebi que estariam respondidas nesse ou esmiuçadas, digamos assim, no documento que nos apresenta, mas eu ainda assim lhe vou questioná-las porque fica com alguma curiosidade sobre algumas matérias. Mas queria dizer-lhe para o grupo parlamentar do PSD, esta é uma questão de primordial importância, nós levamos o vosso trabalho, eu tive a ocasião de ler e sei que tem um trabalho nesta área relevante, portanto muito experiente e que atualmente podem ser um braço armado nesta crise que temos todos de enfrentar. Temos naturalmente uma preocupação com as crianças, com as mulheres que são sobretudo mais vulneráveis nestas situações e depois de terem chegado à Europa pelo menos 10 mil crianças migrantes desacompanhadas terão desaparecido até janeiro deste ano. Algumas tinham apenas 4 anos e é possível que muitas possam ter sido vítimas de tráfico para exploração laboral ou sexual, mendicidade, tráfico de droga, órgãos e outras. E esta informação, que tem sido transmitida em vários órgãos de comunicação social, foi igualmente avançada pela Presidente do Instituto de Apoio à Criança, que na semana passada veio aqui fazer uma conferência sobre crianças desaparecidas e que referiu exatamente isto na abertura dessa conferência. E dentro deste fenómeno das crianças desaparecidas, a Presidente do IAC referiu exatamente que a maior tragédia é relativamente às crianças migrantes não acompanhadas. E lembrou que em janeiro A Europol revelou que pelo menos 10 mil crianças desacompanhadas tinham desaparecido depois de terem chegado à Europa. Isto são números absolutamente preocupantes. Depois também a senhora Ministra da Justiça recentemente terá dito que as novas situações de êxodo de populações que aportam à Europa em busca de refúgio e em fuga de conflitos armados ou da morte e da miséria constituem naturalmente um terreno fértil para as redes criminosas que aproveitam para organizar verdadeiros carregamentos de escravos. E a senhora Ministra da Justiça referiu ainda que as principais vítimas do tráfico estão exatamente as mulheres e as crianças, como referi, sendo que muitas delas, utilizadas para exploração sexual, exploração do seu trabalho em condições desumanas e degradantes. Isto é um ponto de situação, todos nós já sabemos, mas nunca é demais lembrar. Para o grupo parlamentar do PSD, isto são questões muito, muito importantes e, maiormente, para esta comissão, aliás, que nos preocupa. Nas últimas semanas também foi noticiado que em Portugal, entre 2013 e 2015, e tendo por base os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, houve 60 crianças não acompanhadas que entraram no país com um pedido de asilo e que acabaram por desaparecer. Além de serem vítimas de exploração, a organização internacional Missing Children Europe refere que há crianças que desapareceram, a maior parte das vezes num prazo de 48 horas, depois de serem colocadas em centros de acolhimento. Neste enquadramento, foi até já defendido que os Estados-membros da União Europeia deviam adotar legislação necessária e intensificar formas de cooperação para protegerem todas as crianças desaparecidas, neste caso, particularmente as crianças migrantes não acompanhadas, e aquilo que eu lhe perguntava, tentando ser um bocadinho mais objetiva, era saber se a vossa organização, no âmbito do trabalho que tem vindo a desenvolver, está alerta para esta questão e se, em vossa opinião, é de facto uma questão com que nos iremos deparar cada vez mais e em que medida e como é que poderemos prevenir estas situações? Qual é, da vossa experiência e do vosso know-how de terreno, o que é que temos que fazer? O que é que podemos fazer para prevenir estas situações? Depois falou, e eu gostaria de desmiuçar estas questões, que os apoios não estão a ser devidamente operacionalizados. Nós gostaríamos de saber como, porque também tivemos claramente a noção que as questões burocráticas não agilizam ou podem não agilizar e criar entropias ao processo de acolhimento de refugiados. E aquilo que eu lhe perguntaria era para esmiuçar naturalmente essa questão. Eu sei que isso está respondido no documento, mas não tive ainda a ocasião de o ler. E se os atrasos ao financiamento, no fundo, era isto que eu também queria perguntar, decorrente dos pesados circuitos que lhes são inerentes, poderão comprometer de alguma forma a qualidade da prestação dos serviços necessários? Queremos que sim, mas gostaríamos de ouvir. Por exemplo, no que toca à contratação, e aqui nós tivemos a ocasião também de referir e já diagnosticar que houve atrasos nos pagamentos das verbas às instituições e isso naturalmente depois criará alguma entropia. E também gostaríamos do vosso contributo, quais as vossas sugestões para agilizar estes processos? Qual é a melhor forma do relacionamento com as instituições para se poder agilizar processos burocráticos que eventualmente criem constrangimentos na recepção do financiamento e tudo mais? Depois também me falou... também está escrito no documento, mas ia-lhe pedir que densificasse nas questões relativas ao acordo com a Turquia. Qual é a vossa posição sobre isso? Qual é a vossa perspectiva? E relativamente às políticas de imigração, também disse que estão a retroceder, que em Portugal as políticas de imigração estão a retroceder. Gostaria de saber porquê, em concreto, porquê é que diz isso, em que é que se apoia para dizer isso. E por agora é tudo. Esta é uma matéria, só para dizer, que nos preocupa. Eu até acho que é uma matéria mais ou menos unânime no Parlamento. Nós temos aqui, dos poucos consensos que existem, esta é uma delas. Portanto, Portugal é um país de acolhimento, é um país que sabe receber, que tem sabido. Eu tenho a certeza que haveremos de estar à altura de uma resposta cabal, mas a resposta não é só nossa, é muito mais do que nacional. E nesse sentido também lhe perguntaria qual é a sua visão e a sua opinião e a sua sugestão. O que é que a Europa tem de fazer para enfrentar este fenómeno e esta crise humanitária que se prevê que seja de grandes proporções? Disse, muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Amador, faz favor, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito boa tarde, antes de mais, às colegas aqui presentes. Quero saudar, obviamente, o Serviço de Visita para Refugiados, o Dr. André Costa Jorge, que conheço pessoalmente, e o vosso trabalho é um trabalho que vos precede. São, de facto, muitos anos em prol do acolhimento, de integração e, sobretudo, da defesa da dignidade das pessoas e do ser humano. E, portanto, é essa a tónica que colocam, é a dignidade da pessoa humana e a defesa dos seus direitos. E, por isso, queria, em nome do Partido Socialista, saudá-lo, a si e a toda a equipa, aos voluntários que fazem este grande organismo e ao trabalho que têm feito ao longo dos anos e que têm consolidado uma imagem de grande profissionalismo e de trabalho muito dedicado em prol dos mais vulneráveis, e por isso esta saudação muito, muito especial. No vosso plano de atividades e também na vossa estratégia de framework podemos acompanhar de facto essa diversidade e essa abrangência, quer na componente do apoio sociolegal, quer na componente do apoio social, da educação, na capacitação, e portanto têm um conjunto de vertentes e de abordagens multissectoriais, no fundo a pensar numa integração plena onde a componente da saúde, da educação, a área social e a componente laboral têm que estar preenchidas, e por isso os últimos relatórios de atividades espelham isso mesmo e espelham também o que acompanhou o vosso trabalho há 20 anos atrás e agora verifico também o crescimento e a consolidação desse mesmo trabalho, e por isso é de facto uma componente muito, muito integrada, por forma de facto a potenciar essa integração e esse desenvolvimento daqueles que vocês recebem e do trabalho que fazem com os diversos parceiros que trabalham convosco. As questões ou os comentários que eu lhe queria fazer, antes de mais, é dizer que esta subcomissão de igualdade, sob a égide da Presidente Elsa Paes, identificou aqui com os partidos representados esta temática dos refugiados e das migrações como uma temática prioritária e urgente, tendo em conta que estamos a viver uma crise sem precedentes, uma crise que não cessará enquanto houver violação de direitos humanos, as pessoas não regressam, enquanto existirem conflitos armados, e neste momento estão 15 conflitos armados em várias partes do globo a eclodir, alguns com mais de 5 anos, e portanto o que não se vê a forma de os podermos debelar, a prevenção de conflitos não funciona, a gestão de conflitos não funciona, portanto há aqui uma crise enorme de liderança a nível internacional, a nível europeu, e que depois no fundo converge para o facto de termos neste momento mais de 60 milhões de refugiados e deslocados internos no mundo e portanto números sem prececedentes e que faz com que 42 mil pessoas por dia se tornem requerentes de asilo ou deslocados internos e portanto há aqui uma dimensão numérica, mas também uma dimensão qualitativa do fenómeno muito complicado e que de facto a Europa, e apesar dos apelos do Acnur, não tem conseguido de forma integrada, de forma coordenada, resolver, onde o somatório dos egoísmos individuais tem prevalecido aquilo que é o farol de defesa dos direitos humanos que esteve nos alicerces fundacionais da Europa e de Schuman e de Jean Monnet, e portanto esta dificuldade de encontrar soluções conjuntas, concertadas e que defendam standards médios de direitos humanos levou-nos e conduziu-nos até aqui, e por isso é fundamental que possamos em conjunto a este nível, mas sobretudo a nível europeu, encontrar soluções para que a Europa se volte a reencontrar com o seu melhor lado e com aquilo que foi, de facto, os princípios que a erigiram, os princípios da tolerância, da fraternidade e da solidariedade. Aquilo que vos queria perguntar, em primeiro lugar, em relação à dimensão nacional do vosso trabalho, é em relação, quer ao Centro Pedro Rube, quer em relação ao CAT de Lisboa, que celebraram o protocolo em março, qual é o balanço que fazem em termos da ocupação do espaço, ou seja, num penso que tem 25 lugares, no outro 30 lugares, e portanto se esses números são necessários e suficientes, ou se defendem, ou são mais apologistas de uma solução que tem estado a ser também praticada, que é a territorialização, ou seja, descentralizar, optar por residências autónomas e trabalhar com os municípios. E aí perguntava-vos qual o vosso relacionamento com o poder local, com as autarquias, se bem que no grupo de trabalho vocês têm, de facto, uma tarefa muito específica ao nível do secretariado técnico, mas ainda assim até que ponto têm esse relacionamento e de que modo, a meu ver, sim, é mais favorável a esta descentralização, desde que a mesma tenha a devida monitorização e acompanhamento para verificarmos o bem-estar das pessoas que ali estão. Em segundo lugar, queria queria-vos perguntar também em relação aos serviços estrangeiros, em relação à questão que falaram sobre a lei de entrada, saída e expulsão de estrangeiros, portanto, que abordou no início, sobre alguma inversão ou sobre algum retrocesso, até que ponto são apologistas de uma regularização extraordinária de estrangeiros, se ela se justifica, se não justifica, ou se existem problemas específicos na aplicação da lei. Isso para nós seria muito importante, para, enquanto deputados, acompanharmos de facto quer a necessidade da alteração legislativa, quer a necessidade de verificar se a aplicação se está a desviar, tendo em conta que a lei atual é uma lei que mereceu uma expressa maioria aqui na sua aprovação. Depois, em termos de projetos diferenciadores, gostaria de saber um bocadinho mais sobre os vossos projetos de educação intercultural, tutoria social e o projeto DEVAS, sobre Detention on Vulnerable Asylum Seekers, se nos podia falar um bocadinho mais nessa perspectiva. Em relação à componente mais europeia, o vosso serviço defendeu muito os vistos humanitários, tiveram de facto aqui uma posição de apoio ao relatório da Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, onde se solicitava ou se instava aos Estados-membros a emitirem vistos a requerentes de asilo, permitindo-lhes alcançar o território europeu de forma mais segura e de forma também, de um ponto de vista jurídico, mais consolidada. Se tem acompanhado, portanto, essas propostas, em que fase é que elas estão? Depois também sobre o acordo da União Europeia-Turquia, sei que a vossa grande preocupação tem a ver com a violação do princípio do non-refoulement, previsto no artigo 33 da Convenção de Genebra de 51, ou seja, a devolução forçada para os países de origem, violando assim essa norma, que é uma norma de jus cogens, além de outros mecanismos que apontaram. E, portanto, qual é neste momento o vosso ponto de situação, se aumentaram as vossas preocupações ou se entendem que as relações estão a ser feitas e as reuniões estão a ser feitas no grupo JAI com os nossos governantes também, que vêm acompanhando este mecanismo, serão suficientes? O que é que se pode fazer para, no fundo, evitar esses atropelos potenciais num país que nós sabemos que não tem necessariamente o melhor background de defesa de direitos humanos? E depois também a posição que têm sobre o sistema europeu comum de asilo, que há anos se pretende atingir, e que também no último Conselho JAI, portanto, no dia 4 de maio em Bruxelas, foi apontada de facto a sua revisão e consolidação, bem como a reforma de Dublin, no sentido de conseguir uma maior equidade nos processos, uma maior agilidade e ao mesmo tempo também uma maior segurança jurídica. Por último, pedia-vos que pudessem comentar esta frase de António Guterres, ainda quando alto comissário da ONU para os refugiados, onde ele dizia na Fundação Champalimaud há algum tempo atrás: quando recebemos pessoas, Portugal ganha; quando perdemos pessoas ou não sabemos receber, Portugal perde. Portugal tem vontade de receber e vontade de receber 10 mil pessoas, mas que entretanto vêm de forma muito lenta. Não é lenta a nossa vontade, é lento todo o procedimento para os fazer aqui chegar. Portanto, eu gostava de vos perguntar até que ponto é que esse acolhimento poderá ser benéfico para Portugal, que tem um duplo déficit migratório, portanto perdeu a população estrangeira e perdeu portugueses para fora, ao mesmo tempo com o problema de natalidade que temos. E no fundo toda a Europa poderia ganhar muito no sentido de poder receber estes requerentes, porque é um dos continentes mais envelhecidos do mundo, e portanto quer a economia europeia, quer a componente cultural ou segurança social e sua sustentabilidade, a meu ver, só teriam a ganhar. E além disso, acho que falamos muito em déficit, em sanções a quem não cumpre o déficit. Eu acho que a maior sanção é o déficit da defesa dos direitos humanos, é o déficit da generosidade ou da falta de tolerância, e portanto esses são os déficits com que a União Europeia se deveria preocupar, e não tanto os déficits de 2 ou 3 décimas, porque esses são fáceis de corrigir. Os dos direitos humanos deveriam fazer parte do ADN da União Europeia. Mais uma vez, muito obrigada pelo vosso trabalho e por tudo aquilo que têm estado a fazer em prol da dignidade humana e dos direitos humanos.
Obrigada, Sra. Deputada Susana Amador. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Sra. Presidente, Sra. Doutora André Costa Jorge, tem um nome que normalmente leva a pensar que o Jorge vem antes do Costa. Muito obrigada pela sua disponibilidade e por terem acedido a este convite, virem aqui a falar sobre estas questões. Como já aqui foi dito, são questões que nos preocupam, são transversais a todos os grupos parlamentares e preocupam, evidentemente, todos os grupos parlamentares. Eu queria... À semelhança daquilo que a deputada Sandra Pereira já referiu e de provavelmente encontrarmos algumas das respostas que aqui procuramos e que gostaríamos de ver respondidas, provavelmente encontraremos no documento que iremos ler com toda a atenção, mas ainda assim também houve algumas coisas que referiu e que me deixaram com alguma curiosidade e com vontade de perceber um bocadinho melhor o que é que pensam sobre o assunto. Nomeadamente, também já foi dito, portanto vou só reforçar a posição do Serviço Jesuíta para, relativamente ao acordo com a Turquia e considerando que esta vaga de refugiados, esta crise humanitária que se vive agora, não mostra perspectivas de vir a diminuir nos próximos tempos, pelo contrário. Continuamos cada vez nós todos a ouvir falar em mais e mais números, não só das pessoas que vão ficando pelo caminho, mas daquelas que vão tentando chegar a alguma fronteira. Portanto, isto é um problema que a ideia que nós temos quando se ouve, muitas vezes através da comunicação social, falar destas questões, é que se está a conter em determinados sítios o problema. Mas isto vai enchendo e vai rebentar qualquer dia, é a impressão com que todos ficamos, porque continua a encher e tem que escoar para algum lado e tem que escoar de outra forma. Portanto, de que forma é que a Europa e a União Europeia, nomeadamente, se deve comportar e de que forma, que soluções, que medidas é que consideram que deveriam ser tomadas para resolver este problema? Não só para escoar e para acolher as pessoas que estão a chegar, mas para parar este êxodo destas pessoas. E esta fugida, não é? Esta fugida pela vida. Queria também ouvir a vossa opinião relativamente à integração dos refugiados. Eu não estou a falar, porque isso está muito bem montado, há uma série de serviços e de apoios previstos para a recepção, para o acolhimento dos refugiados e para a sua estadia a curto prazo. Interessa-me perceber a médio e longo prazo se estas pessoas querem, enfim, entretanto ficam cá uns tempos e os filhos vão para a escola e gostam do país e se querem instalar e ficar mais tempo e ficar a viver realmente nos países onde são acolhidos e especialmente em Portugal, quais são as perspectivas de real integração destas pessoas. Isto depois tem evidentemente também a ver com aquilo que também já se falou, nas políticas de imigração e com as dificuldades que não sei se, também era o que eu gostava de perceber, se os refugiados estão a ter estas dificuldades. Eu sei que os imigrantes que não têm o estatuto de refugiado estão a ter estas dificuldades, são imensos, que têm os seus processos parados há imenso tempo, que não conseguem ver os seus pedidos de autorização de residência respondidos, regularizados, que despacho após despacho vão ficando durante meses e meses e por vezes anos num limbo, e também são daquelas pessoas que, não tendo cartão de residência, não podem sair do país para visitar a família, mas também não estão legais e não podem regularizar a sua situação. Portanto, há todos esses problemas. Isso transfere-se também para os refugiados, poderá transferir-se a médio ou longo prazo, como é que essas situações serão resolvidas? Depois, evidentemente, a questão das crianças, para além das mulheres, mas a questão das crianças era aquela que eu queria salientar agora. Não apenas, e não me refiro apenas às crianças que chegam desacompanhadas e que já aqui foi perguntado, portanto eu não vou estar a repetir a questão, mas mesmo incluindo as crianças que estão acompanhadas dos pais ou de familiares ou de pessoas responsáveis nos campos de acolhimento, nas várias fronteiras, se já alguma vez foi pensado ou se pensaram, enfim, em possibilidades, em formas de acolher prioritariamente essas crianças, porque são crianças, muitas, sem acesso à escola e que acabam por ficar meses em condições absolutamente deploráveis. E eu falo em acolhimento, sempre evidentemente com vista à reunificação familiar, mas algum tipo de acolhimento prioritário, mesmo que o resto dos adultos não pudesse ainda vir para dar condições mínimas de vida, de dignidade, de crescimento a essas crianças enquanto esperam que a sua situação se resolva e enquanto vejam para que país é que as aceita receber a família, digo. Depois, também só agora estava aqui a ver as minhas notas e isto era uma questão até que se prendia com aquilo que já disse anteriormente em relação aos problemas dos imigrantes, mas era só uma nota, não é propriamente uma pergunta, é um comentário, aos problemas de regularização dos imigrantes, que os imigrantes estão a atravessar em Portugal, só a nota de que é interessante perceber como alguns imigrantes é que têm problemas. Há imigrantes que, aliás, têm todos os incentivos, estrangeiros que têm todos os incentivos para vir para Portugal, nomeadamente alemães, franceses ou do Reino Unido, muitas vezes na idade da reforma são incentivados, há campanhas nesses países para chamar essas pessoas para se virem instalar em Portugal, no Algarve, no Alentejo e também já no Norte e por aí fora, portanto, e há todas as condições e todos os procedimentos acelerados, enquanto os outros imigrantes económicos, refugiados, como eu lhes chamo também, económicos, encontram uma série de entraves e estão com bastantes dificuldades em regularizarem situações. Pronto, mas de facto aquilo que eu gostava de perceber era se os refugiados, eu sei que há o estatuto de refugiado e que são condições diferentes, mas a longo prazo, para pessoas que resolvam de facto fixar-se nos países, como é que se resolve essa situação, se continuam com um estatuto diferente, se poderão atravessar os mesmos problemas e deparar-se com os mesmos problemas que os imigrantes que não têm o estatuto de refugiado, portanto, principalmente isso e a questão das crianças. Só mesmo para terminar, eu queria só dar conta de que eu não vou poder ficar, infelizmente, para ouvir a resposta, provavelmente viva voz, porque tenho uma reunião a seguir a que não posso faltar, mas ouvirei depois na gravação, portanto, desde já, mais uma vez, o agradecimento pela vossa disponibilidade para virem aqui. Obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho sempre este karma, fico para o fim, portanto... Exato, temos de começar a investir, porque não querendo inventar perguntas só para ser interessante, muitas já estão feitas. Em todo caso, tenho aqui algumas coisas que gostaria de colocar, não sem antes começar por saudar a presença do Serviço de Jesuítas aos Refugiados. E então, aproveitando essa vossa experiência larga, quer no tempo, quer nos espaços geográficos, incluindo Portugal, e até as vossas visitas, de alguma maneira podendo ser os nossos olhos, que nos podem trazer aqui uma experiência em primeira mão, tinha aqui dois grupos de questões, uma mais relacionada com a componente internacional do problema, fora de portas, assim se pode dizer, porque na verdade está tudo interligado, mas enfim, fora de portas e outra dentro de portas. A primeira questão tem a ver com aquilo que já foi colocado aqui, a vossa posição sobre o acordo da Turquia, que é conhecida, sobre a qual apontam vários riscos, e ao mesmo tempo a relação disso com este novo quadro da Comissão Europeia, que se propõe a desenvolver uma outra atuação junto de um conjunto de países terceiros, tipicamente países de origem destes problemas, para tentar minimizar, de alguma forma controlar os fluxos migratórios, sabendo que decorrente tanto deste acordo da Turquia, enfim, pelo menos assim se diz, como do encerramento da rota dos Balcãs, passou a ser usada a rota do Mediterrâneo, que é potencialmente mais perigosa e que, portanto, gera um risco maior, enfim, e portanto, cada vez mais se torna premente ir às causas e às origens de onde saem estas pessoas, aos países de origem destas pessoas, para tentar resolver, embora, como também tenha dito a senhora deputada Susana Amador, tenham sido já tentadas várias formas diferentes de atuação, sem particular sucesso. Em todo o caso, a Comissão prevê canalizar, ao longo de 5 anos, 8 mil milhões de euros para este fim e, portanto, tendo o Dr. André Costa Jorge dito que via que lhe parecia haver uma alteração radical das políticas de imigração, que eu entendo também fruto do acordo da Turquia que se passa lá fora, se esta outra vertente não lhe parece ser mais, de alguma forma, mais capaz de resolver e de reponderar aquilo que possam ter sido os problemas surgidos com o acordo da União Europeia e da Turquia. Depois, em relação ainda à questão internacional, gostaria de lhe perguntar se tem visitado, se tem noção do que é que se passa nos hotspots na Grécia, em particular. Chegam-nos notícias que nos fazem lembrar tempos, para alguns mais longínquos, para outros nem tanto, de condições subhumanas de tratamento das pessoas, não é? Davam-nos conta, a tomar como certas as notícias de, inclusivamente, de prostituição para poder ter alimentos, não é? Portanto, coisas que diríamos já não poder existir dentro de uma União Europeia, dentro do espaço de uma União Europeia, e, portanto, perguntar-vos se têm, de facto, conhecimento de que isto se passa, de que, de facto, acontece e o que é feito nestes países e o que a União Europeia também pode fazer para que isto, que é completamente inaceitável, possa ter fim. Em relação a Portugal, duas questões. Uma, que também já foi aqui colocada, falaram-nos na percepção de alguma alteração, se não na política escrita, pelo menos na prática, no que tem a ver estava a falhar a palavra, desculpe, a palavra que usou tinha a ver, não sei se citou especificamente o CEF, mas tinha a ver com os processos de ingressão Exato, da regularização dos migrantes. Portanto, vinha-lhe perguntar se tem algum caso concreto que está a trazer aqui para percebermos se tem a ver com alguma alteração da aplicação de alguma prática ou se é um tema de ritmo apenas, qual é a gravidade do que aqui nos traz, por um lado. E, por outro lado, também que nos dessem conta da experiência que desenvolvem concretamente em Lisboa. É uma experiência que me é relativamente próxima, desenvolvem-na em parceria também com com o Colégio São João de Brito, onde um dos meus filhos está, e portanto eu conheço bem uma das crianças, que é o Emanuel, conheço bastante bem, e portanto também tenho tido, por um lado, tenho tido a noção da boa experiência, do que é possível fazer de positivo pelas crianças e pelas suas famílias, mas também, às vezes, as dificuldades muito reais que isso traz, não é? Não são tudo rosas, não? Mesmo quando é bem gerido. E isso coloca uma questão da escala. Ou seja, nós em termos de discurso político, e honestamente parece-me que até em discurso genuíno humanitário, temos feito pressão e temos urgência em que se desbloqueiem as cotas para cujo destino é Portugal, das pessoas que virão para Portugal, se vêm muito depressa, há um problema de escala a lidar com este assunto, e portanto pergunto-lhes, dada a vossa experiência, se isto se resolve ou se há de facto depois necessidade de aumentar que tipo de recursos para que as integrações sejam de facto efetivas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, fim dessas perguntas. O Sr. tem aqui um conjunto imenso de perguntas, mas penso que algumas também são transversais, colocadas de uma forma mais genérica ou pedindo uma abordagem mais pormenorizada. Portanto, eu passar-lhe a palavra e sinta-se à vontade para também, dado as limitações de tempo que temos, poder responder a perguntas em conjunto e de uma forma mais generalizada, sem prejuízo, obviamente, como como já se disponibilizou a fazermos chegar alguns documentos que depois nos permitam também um aprofundamento do trabalho que os grupos parlamentares sempre fazem e obviamente sobre este tipo de matérias para procurar as soluções políticas mais adequadas para os dramas que neste momento a Europa e o mundo está a viver. Faz favor.
Muito bem. Agradecendo desde já as perguntas e os comentários, as notas que foram feitas e também, enfim, agradecendo o empenho e o interesse no trabalho que vamos fazendo. É para nós também um motivo de satisfação saber que também, enfim, os decisores, os representantes políticos vão acompanhando o trabalho que vão fazendo as organizações. Enfim, que à nossa dimensão vão fazendo aquilo que podem e que sabem, no caso concreto, pela melhoria das condições de vida dos migrantes e dos refugiados. Bom, foram colocadas aqui algumas questões que eu vou procurar responder a todas, e vou pedir também aqui ao meu colega que, nas questões aqui, sobretudo de detalhe legal e, enfim, as informações mais de detalhe e de pormenor, me ajude, creio que ilustraria a resposta e precisaria mais as questões que levantámos aqui, nomeadamente, percebo que possa ser polémica, a questão de regredir, da regressão, mas foi uma provocação, enfim. É a minha oportunidade, eu estou aqui finalmente no Parlamento, lançar uma provocação, mas no fundo dizer que nos preocupam algumas matérias que na prática representam regressões, sobretudo aquilo que tinha sido a prática nos últimos anos e o que acontece agora na vida das pessoas concretas que atendemos. Falo concretamente das possibilidades que hoje as pessoas, os migrantes não, que estão irregulares, têm de se regularizar. Isto também vai à questão que me lançou, creio que a senhora deputada Susana Amador, sobre a regularização extraordinária, eventualmente, qual é a nossa visão, mas eu já se justificaria, já lá vamos, enfim, diria que não, justificar-se-ia, à partida, melhorarmos alguns procedimentos mais específicos e não uma regularização extraordinária, pelo menos à vista. Até por todos os efeitos que isso tem, em termos de efeito de chamada, não é? Portanto, não estamos sozinhos e o contexto regional é muito importante e, portanto, há que ser razoavelmente responsável, embora audaz nestas matérias, mas também percebendo que Portugal faz parte de um conjunto de países que vive naquilo que nós chamaríamos, se o mundo fosse, se a aldeia global fosse realmente uma aldeia, nós éramos o condomínio privilegiado dessa aldeia, um condomínio fechado, relativamente fechado dessa aldeia. Bom, então eu vou começar. A questão falou-se aqui dos menores não acompanhados, de facto, é para nós motivo de grande preocupação. Eu digo menores e não crianças, porque o termo pode induzir em erro. Boa parte, aquilo que sabemos, boa parte destes menores que foram reportados, estes 60 do CEF, desapareceram, quer na Europa, estamos a falar de idades bastante avançadas, em alguns casos difíceis de perceber se estamos a falar de adultos, jovens adultos, ou ainda menores, e portanto depois tem que se fazer, tem que, para aferir de facto esta pessoa, aos ossos, portanto a fazer uma avaliação técnica, e científica e médica para confirmar a idade alegada e a idade real. O que nós sabemos é que as redes de transporte, e eu distingo aqui redes de transporte e redes de tráfico, às vezes coincidem ouvirmos relatos que num mesmo barco onde estão pessoas que são meramente transportadas, não é? Estão também pessoas que são traficadas e estão no mesmo barco, mas não são a mesma coisa, não são dentro do mesmo processo. No que diz respeito aqui aos menores não acompanhados, preocupa-nos a situação de fragilidade, os menores e, em alguns casos, as mulheres. Eu estive em Nador há cerca de um ano, e é brutal aquilo que era interessante, porque não é muito longe da nossa realidade aqui portuguesa. Nador fica, a povoação fica ao lado de Melilla, aqui em Marrocos. E é brutal aquilo que se passa em termos de transporte de pessoas, e sobretudo jovens, muito jovens, alguns deles porventura menores de 18 anos, portanto estamos a falar entre os 14 e os 18 anos, portanto configurado, enquadrar-se-iam aqui na categoria de menores não acompanhados. Eu falei com um Costa Marfinense, perguntei-lhe que, enfim, era espancado pela polícia marroquina, espancado pelos grupos que dominavam os vários bosques onde as pessoas, ora migrantes anglófonos, ora francófonos, portanto, nigerianos ou todos os outros que eram assim de Senegal, Gâmbia, por aí, Costa de Marfim, estavam em espaços distintos, e depois todo o abuso que eram sujeitos, sobretudo as mulheres, sujeitos a abusos, muitas vezes acabavam por, como estratégia, sujeitar-se ao líder do grupo para ter alguma proteção. Portanto, andar acompanhado e sujeitar-se a todo tipo de abusos, nomeadamente, tinha também como tática engravidar, para, com a promessa de que se chegasse já em estado adiantado de gravidez a Espanha, não é? Já não era retornada. E depois, sujeitos a todo tipo de violência também por parte da guarda fronteiriça espanhola, que fazia retornos rápidos, quer dizer, praticamente sem as pessoas terem possibilidade de pedirem asilo. Houve vários casos, pessoas que tentaram ir a nada, etc., e depois foram rechaçadas e acabaram por morrer, tentando chegar a nado à parte espanhola. Então é aquela imagem que correu o mundo, de um campo de golfe de um lado e a baia, as redes ali em Melilla. Isto diz conta da pressão migratória, quer ao Ocidente e até para as Canárias, portanto, no extremo Ocidente da África, até pela rota central, esta rota que agora está a servir, parece-nos, de alternativa ao bloqueio e à sanção que corre pela rota oriental, isto é Turquia-Grécia, ou a rota mais da Europa Central e Oriente, que é aquela que vai pela Roménia e Bulgária, e até, em alguns casos, que se tenta chegar à Europa, quase ali pelos países bálticos e chegar à Suécia, Finlândia, por aí, Noruega. E, portanto, estas rotas estão conhecidas, são mapeadas, a OIM, a Frontex e todas as grandes organizações conhecem-nas. No caso concreto da rota central, parece-nos que tem voltado a ser mais utilizada, uma vez que pesa sobre, há uma, enfim, o acordo da Turquia, uma das coisas que impõe é que todos aqueles que tentam chegar à Grécia por moto próprio ficam depois no fim da fila, ficam no fim da fila da recolocação, da reinstalação, o que de alguma forma nos parece um aspecto grave, atendendo às condições de vida que as pessoas têm. Regressando aqui à questão dos menores não acompanhados, parece-nos preocupante, parece-nos que a prevenção destas questões passa muito pela sensibilização e pela informação, o acesso à informação dos países de origem, dos países de trânsito. A minha experiência diz-me que, enfim, na conversa que tive com aquele jovem Costa Marfinense, que aquilo que se passa nos países de origem é muito grave. Em alguns casos, eu perguntei porque é que esta pessoa não retornava depois daquilo tudo que estava a sofrer. E nós não nos podemos esquecer que, em primeiro lugar, há aqui a questão do sonho, da expectativa que a pessoa tem. E isso, em muitas pessoas, é uma coisa quase impossível de se desfazer. A pessoa acredita que, chegando à Europa, consegue mudar a sua vida completamente, e para isso dispõe de todos os riscos. Mas, para além disso, e a agravar este sonho, é alimentado por agiotas, vamos dizer assim, que, nos casos da África subsaariana, conseguem a dívida que as famílias contraem com estes angariadores de pessoas, os transportadores, é de tal forma que se a pessoa não chega, não atinge, não chega à Europa e não consegue pagar a dívida, a família na origem paga um preço elevadíssimo. Às vezes os seus bens são todos incendiados e em alguns casos são ameaçados de morte, em alguns casos são mesmo mortos, isto foi medido por ele. Portanto, a família na origem pressiona para que as pessoas cheguem à Europa. Nós vemos isto no caso de alguns guineenses, no caso português. Alguns guineenses, mesmo, enfim, nossos utentes, temos muitos utentes guineenses, nós vamos percebendo que a expectativa das pessoas chegarem, mesmo as pessoas não tendo objetivamente condições de empregabilidade, por exemplo, têm formação académica muito baixa, não têm competências profissionais, etc., mas a pressão de se chegar e de se conseguir aqui encontrar melhores condições de vida de tal forma pesada, sobretudo para o migrante, que a possibilidade de regressar, o seu projeto migratório, muito dificilmente é alterado, apesar dos sofrimentos que vivem. Portanto, a situação é complexa. No caso dos menores, ainda mais complexo. No caso das mulheres sozinhas, é dramática, e eu creio que passa muito por uma prevenção junto das organizações que estão no terreno, nos países de trânsito. Nós acompanhámos algumas situações em Marrocos, mas é muito difícil atuar aí, nestes países. É muito difícil atuar com alguma liberdade à semelhança do que se pode atuar na Europa. Enfim, vou tentar juntar aqui alguns os pontos mais globais, enfim, em termos de questões gerais, regionais e de política migratória. Diria, assim, relativamente à questão do acordo com a Turquia, a nós preocupa-nos muito. Primeiro, a forma, o princípio, o espírito do acordo, aquilo que nos parece, desde já, é que a Europa tem com um único propósito estancar o fluxo e, portanto, concedendo à Turquia um estatuto de país seguro, quando sabemos que a Turquia está longe de ser um país seguro. É preciso dizer, enfim, quem acompanha, como eu vou acompanhando, como nós vamos acompanhando a situação nestes países de trânsito, eu estive, como disse há pouco, recentemente no Líbano, e é uma realidade impressionante aquilo que nós vamos assistir. O Líbano tem cerca de 2 milhões de refugiados sírios, acresce isso alguns milhares de refugiados iraquianos, e já há algum tempo, há 11 anos desta parte, refugiados palestinianos. É um país que, na minha ótica, deveria ser um país alvo do apoio da União Europeia. Porquê? Porque é um país, ele próprio, um mosaico religioso. É um país que consegue, apesar de estar ali com uma grande pressão migratória, mantendo equilíbrios instáveis, é um país que consegue fazer um bom acolhimento dos refugiados que chegam. Tem revelado uma generosidade enorme para com os refugiados sírios, apesar de terem razões para se queixarem dos sírios, não é? Em geral, enfim, como, não propriamente das pessoas, dos civis, mas dos sírios, da Síria. Tem sido fantástica a forma como, e apesar de estarem ali 2 milhões de pessoas, não há registro de grandes atentados. Aqui e acolá poderá haver algumas questões, alguns pequenos acontecimentos, mas não tem havido acontecimentos de monta. De qualquer forma, fiquei saído do Líbano com a ideia que todo este equilíbrio é muito instável e muito precário, e por isso aproveito a ocasião para dizer que todo o esforço que nós fizermos para apoiar a sociedade libanesa, até porque na região, não, creio que é de todos os países aquele que é mais intercultural, interreligioso, havia-se pessoas, cristãos e muçulmanos, xiitas e sunitas a conversarem. O próprio JRS tem uma equipa composta por por cristãos ortodoxos, cristãos maronitas, muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, e portanto isto não é tão comum assim encontrar num contexto de grande grande tensão interreligiosa e na região, e valia a pena apoiar este país. A questão do acordo da Turquia toca, tem a ver com a forma como a Europa está a proceder, na nossa perspectiva, numa perspectiva de numa lógica de contenção, numa lógica de tentar, em primeiro lugar, e só, garantir que as pessoas não cheguem ao espaço europeu, e que países que, como a Grécia, e depois todos os outros países que ficaram na rota até chegarem à Europa do Norte, também não sofram com as consequências do fluxo de refugiados. Parece-nos muito curto que esta seja a única forma de ajudar a resolver o problema. Sabemos, mais uma vez, que é um problema, os problemas das migrações são problemas complexos, isto é, não têm só uma resolução unilateral. No entanto, achamos que a Europa podia fazer muito mais, e sobretudo ao nível de garantir as vias legais e seguras de instalação de refugiados. Esta crise de refugiados, que teve o seu pico máximo em setembro do ano passado, faz praticamente agora um ano, era mais do que previsível. Há muito tempo que nós vínhamos chamando a atenção para que esta situação que estava a acontecer em todo o Médio Oriente, já desde a guerra do Iraque e da situação de guerra civil e de conflito civil do Iraque, e depois os acontecimentos na chamada Primavera Árabe e recentemente também a guerra civil na Síria, que já dura cerca de 5 anos, já era previsível que estas pessoas teriam que ir para algum lado, e que a Turquia não seria capaz de garantir o acolhimento e integração destas pessoas. E estas pessoas tinham até como referencial, até porque se tratavam de sociedades bastante, vamos dizer, ocidentalizadas, que essas pessoas iriam pedir refúgio e asilo na Europa. A resposta europeia foi sempre uma resposta de tentar não olhar de frente para o problema e tentar, numa primeira fase, que os países como a Grécia, enfim, que receberiam as pessoas, resolvessem o problema por si, coisa que não foi possível, e como vimos, as pessoas acabaram por chegar à Grécia tomar, enquanto as fronteiras estiveram abertas, para chegar onde pensavam chegar, e a resposta a seguir foi sempre uma resposta bastante atabalhoada, na nossa perspectiva, e sem perspectiva, sem horizonte futuro. A União Europeia, como sabemos, reagiu tarde. A proposta e o modelo de recolocação de refugiados na União Europeia é pouco ambicioso. Os números apontados, por exemplo, comparados com aquilo que o Líbano recebeu, são números insignificantes, e entendemos que a Europa pode fazer muito mais em termos de ação humanitária, que é capaz de corresponder aos seus pergaminhos. Mas a inércia da Europa em reagir, e ainda hoje não é clara a estratégia, e dentro do espaço europeu, à exceção praticamente de Portugal, da Península Ibérica, enfim, não vemos grande abertura. Entendemos, no entanto, que no caso português, apesar de ter havido um consenso na sociedade portuguesa e se ter manifestado, quando foi a crise de refugiados, uma vontade política de acolhimento de refugiados, parece-nos que, apesar de tudo, a nossa estratégia é um bocadinho, não quero ser demasiado contundente, mas parece-me que é possível melhorar a resposta que Portugal está a dar em termos de resposta à crise de refugiados. E aqui passo aqui para um dos pontos que foi aqui referido. Penso que a crise, a resposta portuguesa à crise de refugiados devia não se limitar apenas ao acolhimento de emergência de refugiados que estão na Grécia e Itália, que é aquilo que se passa neste momento, mas ter uma visão de maior alcance e haver uma aposta, como foi feita, por exemplo, pelo Canadá e também, no caso dos ingleses, uma aposta na reinstalação, evitando assim que, procurando evitar que as pessoas cheguem à Europa por sua conta e risco, que tem muitas vezes como resultado os acontecimentos trágicos que todos temos vindo a acompanhar e mais recentemente na Rota Central, no acesso entre a Tunísia e a Líbia e Itália ou Malta. E, portanto, eu creio que a Europa deve ter uma estratégia de ação junto dos perante aqueles refugiados mais ousada e não tão reativa como aquela que está a ter, ou não só reativa como aquela que está a ter. E Portugal, né, enfim, sendo que apesar de já somos o segundo país com o maior número de acolhimentos de recolocados, não sei se em breve não seremos o primeiro, enfim, também tenho a esperança que no caso do primeiro país, que é a França, que se continua a fazer recolocação. No caso português, apesar de Portugal estar em segundo lugar e estar a fazer um excelente trabalho, esse excelente trabalho na nossa perspectiva deve-se muito àquilo que tem sido o esforço da sociedade civil, que na prática é quem está a fazer o acolhimento de refugiados. Há uma série de questões, ainda hoje teve lugar mais uma reunião do Grupo de Trabalho Interministerial, que reúne também algumas representantes da sociedade civil. Nós, nesse âmbito, também vamos procurando dar o nosso contributo para que o processo melhore, mas há alguns aspectos que me parecem claramente ainda aquém daquilo que seria desejável, nomeadamente a informação dos perfis de pessoas que são reinstaladas em Portugal, recolocadas, chega-nos muito tardiamente. Há dificuldades na articulação entre os serviços, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Alto Comissariado para as Migrações e as entidades que fazem o acolhimento. Também na definição de perfis que Portugal pode acolher, parece-nos que há aqui nem sempre este aspecto foi cuidado. Isto é, compreendemos que todos os refugiados, independentemente de serem pessoas isoladas ou famílias, devem ter o acesso à proteção, o acesso ao acolhimento. A verdade é que a capacidade instalada de acolhimento de refugiados em Portugal, no caso de refugiados isolados, é menor do que aquela que está prevista para o acolhimento de famílias de refugiados. E a nossa experiência diz-nos que uma coisa é acolher uma família de refugiados em instalação autónoma, isto é, numa casa, outra coisa é acolher, de repente chegam ao aeroporto 10, por exemplo, homens sozinhos, e têm que se colocar estas pessoas. E se não há estrutura de acolhimento, e aquilo que fizemos chegar à Senhora Secretária de Estado, quer por via da par, quer com o Serviço de Estados Refugiados, é que não podemos tratar por igual matérias que requerem um acompanhamento e um acolhimento diferente, dadas as características, o perfil das pessoas. As pessoas que chegam à Itália, então, os refugiados que vêm de Itália, recolocados de Itália, na sua maioria são homens sozinhos, também há alguns casos de mulheres sozinhas, provenientes sobretudo da Eritreia, mas não só, do Sudão, etc. E estas pessoas devem ser acolhidas, até porque em alguns casos nós apanhamos, por exemplo, pessoas com surtos de doenças como sarna, que não são tratadas, já vêm com sarna, atravessam desde a Eritreia até chegar à Líbia com uma série de doenças em condições muito degradadas, e portanto já vêm com uma série de problemas, e portanto quando chegam a Portugal Aliás, a Itália nem sequer, em alguns casos, foram diagnosticadas, só quando chegaram a Portugal é que se diagnosticou algumas doenças, varicela, sarna, etc. Portanto, o cuidado que temos de ter com estas pessoas no acolhimento deve ser melhor realizado. E, portanto, a experiência que temos no CATER e a experiência que temos concretamente no Centro de Acolhimento aqui em Lisboa diz-nos que respostas para homens isolados ou para pessoas isoladas devem ser respostas que privilegiem, que façam um melhor balanço entre a capacidade de acolhimento e depois o processo de acompanhamento posterior para, com vista à integração. Eu vou passar então aqui ao Dr. João Lima para que ele fale um pouco sobre os aspectos práticos, alguns aspectos concretos que nós apontamos também aqui no documento.
Sr. Presidente, se me permite.
Eu penso que não falhei nas minhas entradas e saídas aqui na sala. Eu não ouvi as respostas relativamente aos valores, aos apoios, se estão ou não a chegar os apoios.
Ah, muito bem, sim. Não, os apoios, de facto, numa primeira fase demoraram e eu creio que a resposta também já foi dada pelo Ministério da Administração Interna e pelos Serviços de Fronteiras. A nossa perspectiva é que, enfim, de facto, estes aspectos podiam ter sido cuidados e, portanto, em alguns casos nós tivemos algumas instituições anfitriãs, houve um caso com 6 meses... com a família ao seu cuidado sem qualquer apoio financeiro que estava previsto. Compreendemos que isso se deva, digamos, à primeira tranche. Neste momento as situações estão a ser regularizadas. Diria que demorou, mas estão a ser regularizadas. O nosso receio é que, dada o aumento de famílias e de pessoas que chegam e, portanto, vai avolumando a quantidade de protocolos, no caso da plataforma de apoio aos refugiados, mas no caso das regiões, provavelmente o mesmo, que a capacidade de resolver estes casos possa ser novamente mais morosa. Mas, de facto, nós também prevíamos isto. Por exemplo, nós estamos a fazer a reinstalação de 4 famílias de refugiados, aquela família concretamente, uma das famílias que estão, que fazemos também em articulação com o Colégio São João de Brito, onde as crianças estão a ter aulas. Nós até hoje, até ao dia de hoje, ainda não recebemos a verba correspondente por parte dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Sabemos que já enviámos as trocas de informação entre nós e as instituições de fronteira, concretamente o Gabinete de Asilo e Refugiados. Ultimámos aquilo que seria o acordo para receber esse financiamento, mas nós recebemos as pessoas em novembro e até hoje ainda não recebemos a verba. Felizmente temos capacidade própria para fazer face aos custos, porque todos os meses pagamos a bolsa aos refugiados e pagamos salários aos técnicos que estão a fazer o acompanhamento. Felizmente é possível, nós temos essa capacidade, é uma capacidade limitada, vamos tendo, não é? Mas, enfim, não temos trazido essa questão para a praça pública, porque nos parece-nos que é uma questão que...
Mas os apoios acabam chegando, embora tardiamente.
Até agora, vivemos na esperança de que acabarão por chegar. Ainda não chegaram, mas sim, eu acredito que chegarão. Não é, enfim... A nossa experiência com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras neste processo é que as coisas são feitas às vezes de forma tardia, mas acabam por chegar. Felizmente, e para as instituições felizmente para nós, até agora, nós temos conseguido fazer face a esse hiato de tempo, mas admitimos também que algumas instituições, ou para algumas instituições, isso não seja assim tão fácil.
Dr. João Lima, faz favor, pedia-lhe a brevidade possível neste quadro.
Não, eu ia só falar então de umas questões mais práticas, quando o Dr. André fala do retrocesso das políticas de migração. Não é com certeza um retrocesso legal, porque a lei não mudou, mas temos sentido pelo menos 2 problemas. houve uma orientação superior da Segurança Social há cerca de 3, 4 meses, para que os serviços da Segurança Social, os balcões, deixassem de inscrever migrantes que não pudessem apresentar uma autorização de residência. Ou seja, os imigrantes irregulares deixaram de se poder inscrever na Segurança Social, o que acaba por tornar inútil a previsão da lei de estrangeiros, que torna a lei portuguesa bastante generosa face às restantes leis europeias, que prevê que os imigrantes, mesmo que irregulares, possam vir a obter uma autorização de residência se provarem que entraram regularmente no território europeu, se têm um visto Schengen, e se já conseguirem apresentar ao CEF pelo menos 6 meses, que é uma coisa que não está na lei, é mais uma prática do CEF que vem sendo feita, pelo menos 6 meses de descontos à Segurança Social. Isto é a única via que a generalidade dos imigrantes irregulares em Portugal tem de se regularizar. É uma coisa quase inédita na Europa, mas que nós em Portugal sempre praticamos. A Segurança Social não... Mais, também era uma maneira da Segurança Social angariar muito dinheiro sem ter que dar qualquer tipo de contrapartida, porque estes imigrantes irregulares não têm direito a benefícios sociais, não têm um acesso generalizado à saúde, mas contribuíam para a Segurança Social todos os meses até se poderem regularizar. Isto começou quando nós começámos a identificar isto em Setúbal, há cerca de 6 meses... Chegou a Lisboa e neste momento estamos. É uma situação que nos preocupa muito, porque mesmo para o JRS, que trabalha muito focado na formação e no emprego, se não tivermos esta via para regularizar as pessoas, não há. Aí é que se poderá ter que falar de uma regularização extraordinária, quando até agora não. Pensamos que se calhar não faria sentido. Outra questão que também é relativamente parecida é. Sabemos que houve, não tivemos acesso a um despacho da Diretora Nacional do CEF recente que de alguma forma, eu tenho que contextualizar aqui um bocadinho a questão, dentro do mesmo assunto que eu estava a falar, também havia a possibilidade, nós tentávamos, era um processo mais moroso, tinha que se fazer um requerimento muito específico ao CEF, para que mesmo cidadãos, por exemplo, africanos, chegados de barco irregularmente à Europa, que não pudessem provar a entrada legal, mesmo nestes casos, muitas vezes com um pedido e com uma demonstração de situações extraordinárias, com os tais descontos à Segurança Social, era possível vir a regularizar estas pessoas. Não é muita gente, mas são casos que vêm ter connosco, porque é preciso um apoio jurídico mais especializado para fazer este tipo de pedidos. E houve uma orientação também interna do CEF, nós não conseguimos ter acesso a este despacho ou este documento. Já saiu na comunicação social, já várias organizações de imigrantes falaram dele, mas isto também vem de alguma forma retroceder o que são as boas práticas também da umas práticas relativamente tolerantes da administração pública portuguesa relativamente aos imigrantes. Há outra questão mais concreta também relativamente a apoios que já vem, que nós também já falamos há muito tempo, relativamente aos apoios da Segurança Social específicos para refugiados e requerentes de asilo, que não existem. Não existem, ou seja, a lei de asilo prevê condições de acolhimento, bolsas para fazer face à alimentação, alojamento, para requerentes de proteção internacional e beneficiários de proteção internacional. A Segurança Social nunca regulamentou esta situação, portanto, para nós que trabalhamos, nomeadamente com refugiados reinstalados que estão sob a nossa responsabilidade, por exemplo, por um período de 10 meses, que muitas vezes, apesar dos nossos esforços, acabam por não conseguir a autonomia que nós desejamos e que têm que ficar dependentes da Segurança Social, nós não sabemos o que é que lhes devemos dizer, como é que será a vida deles depois de saírem dos alojamentos que nós lhes proporcionamos, depois de nós termos de terminar com as bolsas. Não sabemos qual é que vai ser o apoio que a Segurança Social vai dar, porque pura e simplesmente não está regulamentado. Existe um grupo operativo que distribui as pessoas pelo país, os critérios não estão escritos, não sabemos com o que é que podemos contar. Já escrevemos ao anterior Sr. Ministro da Segurança Social, em fim de mandato, acabamos também não obter nenhuma resposta. Sim.
A senhora deputada, permitamos que o senhor doutor acabe de fazer a exposição e depois, se tiver alguma questão a colocar, com o qual é a fim. Pode continuar.
O que é que eu posso adiantar mais? Relativamente só à questão das condições, há uma questão que nos preocupa também, que diz respeito ao que o Dr. André já falou, que são as vias seguras e legais de acesso à Europa, que nós destacamos três, que são os vistos humanitários, que também já foram falados, a reinstalação. E o regrupamento familiar é uma coisa que nos está a preocupar bastante agora. Temos muitas pessoas a chegar ao país que são ainda requerentes de proteção internacional, não têm estatuto de refugiado nem de proteção subsidiária, todas as pessoas que vêm da Grécia e de Itália, o que significa que, de acordo com a lei, poderá demorar quase 11 meses a terem uma decisão final sobre o seu pedido. Só depois dessa decisão é que poderão fazer um pedido de regrupamento familiar. Os agendamentos para ir ao CEF estão a demorar cerca de 4, 5, 6 meses, que é uma coisa que também nos preocupa. Uma decisão do CEF sobre um pedido de regrupamento familiar demora mais 6 meses. Só daqui a 2 anos é que, por exemplo, um homem eritreu que chegou hoje, que deixou a mulher e os filhos num campo de refugiados no Sudão, é que pode ter alguma hipótese de ver a família. Ou seja, tem que haver aqui maior agilidade por parte do CEF, tem que se abrir a possibilidade das pessoas iniciarem os pedidos de regrupamento familiar antes de uma decisão final, principalmente para estas pessoas que vêm de Grécia e de Itália, para que o resto dos membros da família não tenham que arriscar as vidas, exatamente como as pessoas que chegaram cá, e tem que se alargar a definição de membros da família. Não pode ser só cônjuges e filhos menores. Há muitas realidades que nós vemos todos os dias. Há pessoas que deixam filhos maiores de 18 anos para trás, mas que ficaram sozinhos em condições absolutamente desumanas. Há muitos jovens da minha idade que estão preocupados com os pais que estão na Síria a correr risco de vida. Tem que se alargar a definição de membros da família e tem que se agilizar todo o processo de regulamento familiar, que é uma das maneiras que Portugal pode contribuir para que as pessoas não façam exatamente este tipo de viagens. E isto para nós é uma questão urgente. Está a chegar muita gente e é possível fazer mais neste aspecto, e isto implica uma alteração legislativa. Não sei se tenho mais nada, penso que não.
Muito obrigada pelas vossas respostas e também por muitas sugestões que nos deixam. Faça tudo o que já foi feito e apontam sobretudo também o caminho que ainda há a fazer. Senhora deputada, quer colocar uma questão ainda?
Obrigada, Sra. Presidente. Deixa eu usar esta formalidade, porque era escusado esta formalidade, porque eu só queria
que as mãos olhando já estivessem a trabalhar. Mas não, não é? Não, mas não fica a gravar.
Sim, eu só queria mesmo perguntar, portanto, se os apoios que estão previstos na lei, que falou, não estão a ser concedidos. Portanto, eles estão a ser previstos, mas nunca foram concedidos, foi isso que nos disse?
Não, os apoios, está a falar da questão da
segurança social.
Não ter esta questão regulamentada.
Exatamente.
Para refugiados. Estão a ser concedidos. O que se passa é que... é que são concedidos de uma forma muito casuística. Não existe nada, não existe uma regulamentação legal que diga refugiados e requerentes de asilo têm direito a X para alimentação, X para alojamento, X para outras despesas. O que nós sabemos que se aplica são os valores da pensão social, mas ao mesmo tempo, desde mais ou menos desde 2012, que que a Segurança Social tem vindo a fazer depender a atribuição destes apoios da aceitação dos refugiados se deslocalizarem de Lisboa. Fazem-nos uma proposta de deslocalização de Lisboa, porque havia problemas, nomeadamente, na zona de Loures, mas fazem depender a atribuição destes apoios exatamente disso. Sim, a questão de fazer depender a atribuição de... Era a segurança, sim. Mas o que se passa é que se não aceitassem, uma família só poderia pedir o abono de família para as crianças, porque era o único apoio que tinha. Depois, em 2015, o Tribunal Constitucional considerou inconstitucional a regra dos 3 anos para a atribuição de rendimento social de inserção a estrangeiros, que também é uma coisa que nos preocupa, que está neste documento. Tem que haver uma regulamentação disto, para a Segurança Social não estar a decidir ad hoc se é 1 ano, se é 2 anos. Por isso, há aqui várias questões que nos preocupam no pós-acolhimento por instituições como a nossa, quando as pessoas passam e infelizmente ainda não são autónomas, não têm emprego e continuam a estar dependentes do Estado.
Damos assim por concluída esta audição. Agradecemos muito a vossa análise e visão crítica desta situação complexa, também com fluxos maiores dada a situação atual que se vive, e daí que as respostas também têm que se adequar de uma forma rápida, o que nem sempre acontece, porque o drama do problema é tão grande que nem sempre as respostas acompanham a forma como as situações se agravam nos contextos atuais. Portanto, ficaram registadas quer as vossas análises, quer as vossas sugestões, não apenas em termos de aprofundamento legislativo, mas também de regulamentação e de outros procedimentos, para que os grupos parlamentares, se assim o entenderem, fazerem o trabalho político necessário e urgente relativamente a esta matéria. Agradeço mais uma vez terem-se disponibilizado a estar connosco. Obviamente que esta será a primeira, eventualmente, de outras audições a fazer, não no quadro desta sessão legislativa, porque está no fim, mas da legislatura, e, portanto, agradecer vivamente os contributos e, sobretudo, a forma como, através do humanismo dos exemplos, nós, por vezes, somos levados a perceber todas as políticas de uma forma muito mais concreta, o que também apela a que nos esforcemos para que as soluções sejam cada vez mais urgentes. Muito obrigada, Srs. Por terem vindo, e assim sendo, senhoras deputadas, daríamos por encerrada. Não, ainda quero fazer uma... muito obrigada, então. Despedir-me-ia do Soutor e também dos Soutores, e a nossa reunião, sendo assim, a pedido da senhora deputada Ângela Guerra, irá continuar.
Só para agradecer também, terminar e agradecer e mais uma vez manifestar toda a nossa disponibilidade a dar-vos a informação extraordinária para além desta que possam requerer, e agora aproveitar também para vos convidar a visitar o Serviço aos Refugiados. Nós, no dia 24 de junho, vamos fazer a festa do 10º aniversário do Centro Pedro Arrupo, tal centro de acolhimento para migrantes, e no dia 20 de junho, dia do refugiado, vamos fazer uma espécie de encontro com refugiados, enfim, que estão no centro de Lisboa, onde iremos tentar fazer também um espaço de oração interreligiosa ou ecuménica, mas sobretudo de silêncio, em memória das vítimas de refugiados, as vítimas de refugiados, sobretudo estas últimas, e os mais vulneráveis. Muito obrigado.
Deputada, as decisões são nossas, são coletivas e obviamente que se fará o que as senhoras deputadas e os vários grupos parlamentares entenderem por melhor. Só explicar porque é que está duas vezes a umar. Porque uma tinha a ver com a nossa proposta de audição e já era muito antiga e este agendamento já vinha inclusivamente de trás, não é? E a outra teve a ver com o pedido de audiência que a própria UMAR fez e, como sabe, todos os pedidos de audiência que nos são feitos por regra, que nos são pedidos por regra, nós agendamos e tinha a ver com a questão da violência no namoro. Mas se os grupos parlamentares assim o entenderem, a mim levanta-se neste momento uma questão. Se a UMAR já foi... ainda não. Pronto. Então estamos muito mais à vontade para poder fazer essa reorganização da nossa agenda e se o grupo parlamentar nada tiver a opor, não sei, poder-se avançar para esse mesmo dia com a audição de uma outra ONG, daquelas que estejam identificadas como as audições que tínhamos identificado fazer. Vamos ver, porque em tão curto espaço de tempo também pode não haver disponibilidade, mas vamos tentar agilizar da melhor maneira. A PAV, penso que sim, depois também temos a PMJ. Veremos. Ainda não estão, mas já foram convocadas, ou ainda não? Já convocaram, já enviaram. Ainda não.
Não, há de convocar. Portanto, dia 14, terça-feira.
Pronto, então faremos assim. Organizar-nos-emos da melhor forma para que, efetivamente, como sugerem, e acho que bem, não haja audições que venham por uma segunda vez enquanto outras ainda não vieram.
Muito rapidamente.